Bom dia. Eu estava localizando aqui os setores, né, conforme foi apresentado, e vi que havia uma interrogação à frente da instituição que estaria relacionada àquela atividade, né? Então, eu vou mostrar para vocês aquilo que realmente nós estamos fazendo, para não ter nenhuma dúvida. Bom, então são essas as atividades especificamente do setor agrícola que nós estamos trabalhando na Embrapa, ou seja, cultivo de arroz irrigado por inundação com a produção de metano, que, aliás, produz também N2O, mas apenas é contabilizado metano para fins do IPCC, né? Da convenção. A queima de resíduos agrícolas. Produz não só metano e óxido nitroso, que estão aqui, mas também monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio. E tem a fermentação entérica, que através, né, do processo digestivo produz, de animais, né, ruminantes, produz metano. Os dejetos animais produzem metano e óxido nitroso, quando dispostos em solo. E temos também solos agrícolas que produzem óxido nitroso. Então, nós estamos utilizando abordagens diferentes, né? Em alguns casos, para cultivo de arroz irrigado, nós usamos o Tier 2. Para queima de resíduos agrícolas, a gente usa, vamos dizer, uma mistura de 1 e 2, né? Porque a gente tem dados para alguns fatores, mas não tem para emissão propriamente, né? Porque não é tão simples assim também, tem muito pouca referência sobre isso. A fermentação entérica, nós utilizamos o Tier 2, né, e o Tier 1 para as demais categorias. Obviamente, poderíamos estar usando o Tier 3 também, mas nesse momento, a gente, por conta do prazo também, a gente vai utilizar o 2. Dejetos animais, mesma coisa. E solos agrícolas, a gente usa o Tier 1 e também, em alguns casos, o Tier 2. E como foi falado aqui, a gente está trabalhando com o IPCC. No, de 96, o método de 96 e o guidelines também de boas práticas de 2000. Em alguns casos, nós fizemos as estimativas, tanto para 96 como para 2006, para ver os resultados. No caso de queima de resíduos, a diferença entre o uso desses métodos não é muito diferente. Então, a diferença é de 4 ou 5% em termos de resultados se usa o método 96 para o 2006. Ou seja, não mudou muito, apenas alguns fatores foram melhorados. E a gente vê que o estado de São Paulo ele tem uma importância muito grande, né? E aqui no âmbito do Brasil, e a gente deu um destaque. Aqui a gente conseguiu também dados mais recentes, né? Porque teses, trabalhos novos foram possíveis de serem obtidos, né? E aqui temos também alguns pesquisadores da nossa unidade que fazem trabalhos específicos sobre matéria orgânica em cana-de-açúcar e também com relação à análise das emissões de gases à medida que você que passa uma, duas, três colheitas de uma mesma plantação, através das choqueiras. Então, Oswaldo Cabral e eu ligo, eles trabalham na composição de alguns dados importantes. Aqui, esse trabalho foi feito muito baseado em São Paulo, mas em 2007 a gente começou a usar diferentes dados. Eu diria que a gente teve muito mais dificuldade para conseguir informação agora do que no primeiro. Eu não sei se por causa do ampla divulgação, a pressão mundial sobre, né, a produção agrícola fez com que a gente tivesse dificuldade de chegar até dados básicos, como censos varietais. Eu já falei aqui uma outra vez que eu estive apresentando, que nós tivemos problemas. Até o pessoal da Única chegou perguntando o que que precisaria, mas realmente não tem jeito. São informações sigilosas a nível de propriedade que nós não temos acesso. A gente tem que se conformar com informações que você obtém de algum lugar, o melhor possível. Às vezes você entra numa página, no dia seguinte aquela página não existe mais porque não sei, também, então acontece de tudo, não foi fácil. A Conab fez um trabalho também interessante, mas não publicou e também estava com bastante, alguns problemas, mas estavam indo a campo e conseguindo pegar bastante dados. Até foi uma pessoa da CAT que comentou. Bom, esse relatório sobre queima de resíduos agrícolas já foi entregue. Nós estamos, no momento, elaborando três relatórios, assim, ao mesmo tempo, né? O arroz irrigado por inundação, pecuária e solos agrícolas. No primeiro caso, do arroz irrigado por inundação, nós estamos estabelecendo parceria com a CAT para o cruzamento de informações agrícolas do Estado de São Paulo. Estive conversando com o Mário Ivo, né? Lá em Campinas, que é onde fica a sede, né? Dos dados do tratamento dos dados, e também os dados que são fornecidos pelo IEA, no site do IEA. E então nós temos coberto essas datas, pelo menos nós temos bastante informação para os municípios. Para áreas administrativas, regiões administrativas, já é mais difícil. Nós nem sempre nós vamos encontrar informações a partir de 86, por exemplo, de 90, que tem informações para todas as regiões administrativas. Eu vou ter, de repente, só para o estado de São Paulo. Mas e a gente está trabalhando com o que tem. E veja só, no caso de resíduos agrícolas, no caso da cana, olha que coisa incrível que acontece, né? A gente faz o melhor para utilizar o fator de emissão correto. É um trabalho sério, fundamentado em literatura. É um trabalho realmente assim, bastante, né, sensível para a gente estar utilizando. Nós temos no IBGE uma área de quase 4 milhões e 500 mil hectares, mas para o estado de São Paulo existe uma diferença de 1 milhão de hectares. 1 milhão de hectares é muita coisa. Só que como nós tínhamos um trabalho feito pelo INPE, que é o CanaSat, projeto CanaSat, que também a área não era igual, mas se aproximava muito da área total do IBGE de cana, então nós tivemos que utilizar os dados do CanaSat acoplados com o IBGE. Mas, pelas informações que eu tive com a CAT, tem muito mais áreas de cana e tem também erros no levantamento pelo CanaSat, mas nós temos que lidar com o erro e ver o que a gente pode fazer de melhor coerência, para dar melhor coerência. Eu não posso usar uma base de dados e utilizar dados de outro levantamento quando eles não estão. A mesma coisa para gado. Gado é outro problema. O IBGE, em 2005, no ano da pecuária municipal, apresentava uma população total de 205 milhões, vamos dizer, de cabeças. No último censo, esse número ficou registrado como sendo a situação de 2006, em 171 milhões de cabeças, ou seja, tem um abismo de 30 milhões de cabeças de gado. Isso porque o resultado só saiu agora no final do ano passado, para que a gente pudesse ter uma ideia. Ou seja, que dado que eu vou utilizar? Eu tenho que ter uma análise de sensibilidade no final das contas e fazer uma ponderação, né? Olha, eu estou usando dado do IBGE, mas, segundo o levantamento, pode ser muito menos. Ou seja, nós temos dados muito grandes. Só de vacas leiteiras, nós temos uma diferença de 600 mil para o estado de São Paulo em relação ao dado do IBGE. Tem 2 milhões e 150 mil cabeças de vacas ordenhadas. E como gado e leite, eu vejo no IA um dado de 2 milhões 800 ou 700 e poucos mil. Então, eu tenho que lidar com essas grandes diferenças de número de cabeças. Eu tento fazer o melhor para conseguir informações. Na literatura, eu tenho uma pilha deste tamanho de trabalhos publicados em revistas, em sites, em todo o lugar que você pode imaginar. Por isso, eu sempre digo, é um trabalho extremamente sério. o que a gente tem feito, sabe? Só, a gente não tem usado o Tier 3, embora tenha muitos colegas até da Embrapa que estão ávidos para usar modelos de simulação para saber quanto é que tem de metano em cada região. Só que tem um probleminha, a gente tem que ter validação dos modelos. E o que a gente está fazendo, por exemplo, no caso do arroz, nós estamos trabalhando com um arroz em Pindamonhangaba, que é uma área de várzea, Tremembé também. Nós temos trabalhado também com modelagem e verificando com muita acurácia cada um dos elementos, por exemplo, as propriedades do solo, textura, todas uma gama muito grande de parâmetros que nós conseguimos verificar no campo e, ao mesmo tempo, colocar nesse modelo. E nós estamos tendo um bom resultado usando um modelo de simulação de NDC. Mas devagar com andor, né? Porque nós temos muito o que fazer. Nós temos muitas condições, climas diferentes. Se a gente também tem dados no Rio Grande do Sul que a gente pode também estar aplicando esse modelo. Mas nós precisamos de dados. E, às vezes, esses dados não existem para colocar nos modelos. Mas há quem consiga se abstrair bastante, né, da realidade e montar cenários para o Estado ou para qualquer outra região do Brasil fazendo as coisas aparecerem, gráficos e figuras aparecerem em cima de poucas variáveis, em cima de alguma coisa. Mas é por isso que a gente, né, já, por exemplo, de pecuária, faz 11 anos que nós estamos trabalhando para entender, para ter uma série histórica de dados e de situações, né, com relação à dieta, para saber quanto o gado emite. Não é tão simples assim para você depois projetar isso no modelo de simulação, assim como a gente gostaria e vai tentar fazer em breve futuro. Bom, então, a gente está fazendo esses três, né? A gente está desenvolvendo esses três dados. O IBGE, como eu disse, tem dados que diferem muito do Lupa. Nós temos um problema aqui também no Lupa, porque a área de arroz irrigado, ela pode ser arroz irrigado por aspersão, arroz irrigado por inundação, pode ser tudo, não é só irrigado por inundação, por gotejamento, por aspersão. E a área de sequeiro, ela é computada junto com o de várzeas. Ou seja, o ACAT vai me fazer o seguinte: eles vão ter, através do seu controle, porque todos os dados do IBGE também são georreferenciados, eles vão tentar focar as áreas que são de inundação e me passar para a gente ter um dado mais real. Então, daí a importância da ACAT estar nos ajudando. No caso, o IBGE também parou de separar os dados de arroz irrigado, de arroz de sequeiro, arroz de várzea, como fazia até 95, 96. Agora, apresentam dados totais. Não existe essa informação. Então, a Embrapa Arroz e Feijão, ela tem que entrar em contato com cada supervisor do IBGE de cada estado para conseguir essa informação. A gente não vai fazer essa informação de novo. Nós vamos tentar usar o que tem de, feito já com o esforço que a Embrapa Arroz e Feijão já está fazendo. Bom, então a equação para o cálculo de 96 é essa. E nós usamos essa no outro inventário. Mas quando a gente vai para o 2006, como foi dito aqui, a gente experimentou usar o método de 2006 para arroz irrigado, para queima de resíduos agrícolas e solos agrícolas. Nós fizemos aplicamos os dois métodos para ver se havia muita diferença. E no caso do arroz, por mais que a gente tivesse dado um zoom, um aumento de variedades, de parâmetros a mais, a gente conseguiu quase um resultado que cai para metade, entende? Cai para metade as emissões de metano quando eu uso o método de 2006. Isso aconteceu para o nacional. Mas a gente vai trabalhar ainda com o IPCC, com os nossos resultados estão em cima do IPCC de 96. Né? Então, aqui também, né, continua, né, algumas partes importantes. E as características do cultivo do estado de São Paulo, tem muito mais do que isso. Né? Eu preciso de informação se é contínuo ou se a várzea é úmida. No nacional, considerei como sendo contínuo. Aliás, no IBGE nem aparece a área irrigada que tem no estado de São Paulo. Também, não sei por quê, porque são 12 mil hectares de arroz irrigado e não aparece no IBGE. Mas aparece no IEA, no site do IEA você vai encontrar. Mas não vai, assim, você não vai encontrar separado sequeiro de várzea. Então, nós temos esse problema, né? Nós temos uma área que a gente pegou do IEA e contabilizamos lá na nossa, no nosso dado. Mas, é, às vezes, em Roraima, no IBGE, aparece uma área de 500 hectares. E os 12 mil hectares aqui de São Paulo, 26 mil hectares, não aparecem. Acho que era 26 mil hectares, se não me engano, para o último ano, né? E também se usa fertilizante nitrogenado, ureia, se o cultivo normalmente é convencional, feito a lança ou feito de forma assim, semeadura, pré-germinado. A gente encontra de tudo, ou seja, é difícil caracterizar, a não ser através dos colegas que trabalham diretamente com os produtores, né? Então, por isso a nossa necessidade de informações. E aqui, né, nós estamos mostrando alguns aspectos do trabalho desenvolvido a campo, de mensuração, na região de Pindamonhangaba e também depois em Tremembé, com as emissões de gases, com a emissão de metano, e a gente tem, é onde a gente tem conseguido fazer também o trabalho com a modelagem, e está bastante próximo a esse número que eu estou mostrando aqui, de 20 a 19. Parece assim, muito difícil. Assim, para você ter um fator de emissão, por exemplo, na agricultura, que é o setor difuso, que é difícil, a cada ano, em cada área, em cada tipo de solo, você tem uma variabilidade. Mesmo fazendo com a mesma variedade, no mesmo lugar, fazendo você tem clima diferente. Um ano que você tem mais chuva, um ano que você tem mais incidência de radiação solar, que incide muito sobre a fotossíntese. Você tem situações de momento de estresse da planta, muita coisa a ser considerada. Então, a gente vê a diferença de uma estação para outra. Nós temos outras safras aqui estudadas, né? Mas é muito interessante como é difícil a gente chegar no fator de emissão e dizer simplesmente, não, agora eu vou pôr aqui no valor, vou extrapolar. Não, no caso do estado de São Paulo, realmente está muito próximo à média, que é média mundial, que é de 20 gramas pela estação de crescimento. Bom, então a pecuária ela tem vários níveis de detalhamento. Então, eu estou usando o Tier 1, né, o nível de detalhamento 1 para animais que não bovinos, suínos e aves, por exemplo, para caprinos, né, que eu não tenho valores muito assim, específicos, né? O Tier 2, que é mais importante, né, dentro da chave de decisão. Então, eu estou utilizando informações sobre consumo de alimento, a qualidade da dieta, produtividade animal, digestibilidade, taxa de preenches. Muitos desses fatores são muito difíceis, não têm dados estatísticos. Por isso, a pilha de trabalhos que a gente tem lido, tem consultado, nada passa despercebido. E se tem alguém fazendo alguma coisa, é porque não passou para a gente. De repente, daqui a pouco, aparece um colega lá apresentando um outro inventário, uma outra situação, ao invés de se juntar, né, com o nosso esforço. Você vê, às vezes, as pessoas fazendo um trabalho paralelo e que eu acho que não acrescenta muita coisa, a não ser confunde, né, quem está tentando entender o trabalho. Então, nós temos algumas também sistemas de manejo de dejetos considerados, né? Nós pedimos para que o IBGE colocasse nesse último censo os sistemas de tratamento de dejetos. Então, aparece de tudo lá. O cara pode ter lagoa anaeróbica, como pode ter esterqueira, como pode ter biodigestor, tem de tudo na propriedade, ou não tem nada, né? Então, o IBGE publicou seus dados assim, numa base de estabelecimento. E eu pedi para eles fazerem um cruzamento com o número de cabeças de animais, que é o que me importa. Eu tenho que ter uma base de quantos animais cujos dejetos estão sendo submetidos àquele ou outro tratamento. Então, eu fiz um cruzamento de dados, o IBGE me ofereceu, depois da publicação, né, demorou bastante tempo, e quase para fechar o inventário nacional, consegui colocar os dados atualizados. Só que eu tenho dado de 2006, eu não tenho dado de 1990. Pela primeira vez eu tenho informação, a não ser o Lupa, que colocou número de biodigestores por unidade de UPA, que é a unidade de produção agrícola. Só que eu não quero por unidade de produção agrícola. O que eu peço ao CAT é que eles me ofereçam essa informação por quantidade de cabeças de animais. E isso me interessa. E é isso que eu estou pedindo a eles nessa parceria que a gente está estabelecendo com a CAT, né? Aqui só para ter uma ideia, né, como São Paulo realmente é uma região importante e continua sendo importante, principalmente para a terminação de gado, né? E por que que a gente, em 2001, o MCT começou a dispor de recursos para que a gente estudasse mais a fundo as emissões de metano por gado, gado leiteiro e gado de corte. Nós começamos com gado de leite, na Embrapa Pecuária Sudeste, depois... um ano depois começamos a trabalhar com Nelore, através da APTA, do IZ também, com que tinham os animais, né? E a pecuária também. É aqui nós temos alguns resultados para várias estações do ano, com médias de emissão de metano para cada uma categoria, por exemplo, de gado Nelore. Só que eu não tenho esses dados subdivididos na estatística para poder usar esses dados. Eu não tenho no IA informação que me diga se o animal é um novilho de 3 meses, se é bezerro, se é adulto. Então, aí está meu problema, estar aproveitando essas informações preciosas que a gente conseguiu através do nosso estudo de quantificação e de estimativa, porque aqui nós tivemos alguns desses dados também simulados através de equações polinomiais, né, fazendo bastante em cima dos dados que a gente conseguiu e por conta da dieta nós chegamos a algumas inferências. Então, eu também tenho a possibilidade de correlacionar as populações, né, de gado, por exemplo, com a dieta, pelo LUPA, pelo levantamento estadual de unidades de produção agrícola, porque eu tenho áreas de forrageiras, onde a grande parte, obviamente, é braquiária. E nós trabalhamos com Nelore em braquiária. As raças ebuínas compõem 80%, 90%, né, de todo o rebanho de gado de corte, e nós temos também a braquiária ocupando a grande parte, né? Nós temos também outras, Napier, Colonião. Algumas dessas forragens foram testadas nos nossos estudos, outras não. Então, eu também não posso sair, né? Eu tenho que fazer, eu posso usar modelagem, mas esses dados que a gente obteve, eles estão mais... voltados para a região sudeste e centro-oeste, cujos dados, parâmetros zootécnicos, são muito semelhantes. Agora, para a Amazônia, pode ser bem diferente. Para o sul, também pode ser diferente, porque temos tem a Zevém, nós temos culturas de inverno, nós temos outras circunstâncias. Mas só apenas para comparar, a gente vê que, pelo IPCC mais novo, nós temos uma média até que não muito distante da média do nosso rebanho. Era 53, nós estamos vendo 56. No caso de gado de leite, cujo convênio foi feito com a FINEP e com a EPA, né, nós fizemos, com Holstein mestiças, nós temos também para diversas classes. Vocês vejam que as vacas lactantes, no caso da média, né, mestiça, dá 104, quando para nós a média que o IPCC passa para a América Latina é 63. Se eu tivesse que usar o default, eu ia ter emissões bem menores. Mas quando você faz os cálculos na simulação das fórmulas do Tier 2 do IPCC, a hora que você aumenta a produtividade de leite, que é a tendência, né, que nós temos, não só nesse estado, no sul também, aumenta muito as emissões de metano. Quando eu aumento a taxa de produtividade. E eu tenho a taxa de produtividade estadual? Não tenho. Eu tenho a nacional, que também traz para o município. Mas, infelizmente, a nível estadual, pelo que o Mário Ivo falou, os dados de produtividade de leite não são confiáveis, porque são muito, muito discrepantes. Ou seja, eu tenho um problema. Eu uso, ora, uma base, e outra hora eu tenho que usar outra base. Então, é uma decisão, às vezes, difícil, né? No caso de N2O, a Embrapa Agrobiologia, ela fez grande parte do inventário nacional, porque eles são especializados, né, no ciclo de nitrogênio. Então, eles eram as pessoas mais... Eles estão fazendo também, já faz uns 3 ou 4 anos, estimativas in loco, né, das emissões de óxido de nitroso, e mostrando que as emissões são bem menores, os fatores de emissão são bem menores do que aqueles que são preconizados pelo IPCC. Oficialmente, a gente teria que usar os dados default do IPCC. Por quê? Porque os nossos dados ainda estão em vias de publicação. O Bruno tentou fazer uma publicação internacional e não sei se ele colocou alguns termos lá e acabou não sendo aprovado, mas se você não colocar uma metodologia, um método que seja aprovado, uma referência bibliográfica internacional, fica difícil de você argumentar. Mas nós temos, inclusive, dados feitos em soja, mostrando que a presença de inoculantes que produzem a fixação biológica de nitrogênio não refletem em grandes quantidades de emissões, né? O Bruno verificou nos seus trabalhos que, inclusive, é até o uso da fixação biológica pode ser considerado, inclusive, como uma ferramenta de mitigação, porque quando eu estou evitando o uso de combustíveis fósseis e utilizando a fixação biológica de nitrogênio, eu tenho uma redução de uso de combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, eu não tenho um impacto muito grande em termos de emissões de N2O, porque as emissões elas aconteceriam com ou sem a fixação biológica de nitrogênio. Nós vimos, porque assim, nós temos muitos dados de pesquisa feitos na Ásia, na região de clima temperado, nos países do hemisfério norte, e também na Austrália, na Nova Zelândia, mas no Brasil tem muita pouca informação. O Chile está fazendo bastante coisa com o N2O, mas em termos de resultado mesmo, em vários locais do Brasil, a Embrapa, a agrobiologia, tem feito muitas dessas medidas em vários cantos e está mostrando, e os dados são coerentes, as emissões, os fatores são bem menores do que aqueles que têm no default. Agora, se eu vou poder usar esse dado, é outra coisa, é um problema político, porque eles não aceitam se você colocar um outro, você tem que justificar muito bem o uso do seu fator de emissão específico, né? E isso também pode ser utilizado, obviamente, depois no Tier 3. Eu tenho certeza que o trabalho vai ser publicado de alguma forma em alguma revista, mas como isso leva tempo, né, a gente tem que trabalhar com a realidade e com o momento. Né? Houve uma pressão também do Ministério do Meio Ambiente sobre o Ministério da Ciência e Tecnologia para a entrega dos relatórios, e então isso também não permitiu que a gente explorasse até mais ainda, né, as possibilidades que a gente tinha para uso, né? E aí, dados de fração de dejetos de animais, a gente conseguiu extrair do IBGE, assim, de última hora, no último momento, desesperadamente, esperando esses dados, e o Newton também, Passionic, mais desesperado ainda, esperando por esses resultados. Mas a gente queria entregar uma coisa bem melhor. Só que aí vieram surpresas, né? As surpresas de um levantamento, como foi esse, por exemplo, mostrando que a região Centro-Oeste, Minas Gerais, tem quantidade representativa de biodigestores, mas desde quando, né? Desde quando isso acontece? Então, eu não tenho histórico para poder ter certeza, mesmo que eu converse com pessoas de outra geração, se eu encontrar trabalhando ainda lá, eles também não vão... Vou ter que conversar com pessoas idôneas que trabalham em cada estado para saber como era, mais ou menos, para não errar tanto. Ou seja, não é simples levantamento. Mas eu posso dizer que o nosso trabalho está sendo feito com bastante... com os pés no chão, com medida, com mensuração. Nossa equipe lá da Embrapa Meio Ambiente tem vários grupos trabalhando com gases de efeito estufa e eu acho que a gente vai tentar reproduzir o melhor sabendo o que acontece na realidade. Desculpe se eu passei o tempo, eu paro por aqui. Se alguém tiver uma dúvida...